Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Recebemos na manhã de hoje, aqui na Câmara de Vereadores, a presença do secretário municipal de Saúde, Diego Cantori. Registro a presença da comissão dos vereadores José Carlos Zácaro, Zuman Cinello, vereador José Clemente, vereador Egídio Carvalho e vereadora Márcia Fumagalli. Para tanto, tem quórum na comissão para início dos trabalhos. Ainda presente no plenário, vereador Carlos Delgado e vereador Celso Duarte. Saudamos a assistência da Casa Legislativa, bem como as pessoas que nos acompanham da comunidade pelas redes sociais, a imprensa. Saudar o nosso secretário e agradecer a presença neste plenário. Nós vamos passar a fazer, então, por parte do Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão de Serviços Municipais de Saúde, a apresentação do relatório detalhado quadrimestral do terceiro quadrimestre, então, de 2021. Passo a palavra, então, ao secretário Diego para que faça a condução da apresentação.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores presentes, os demais integrantes da plateia ali do auditório. Hoje trouxemos aqui a apresentação aos senhores da Comissão de Serviços de Saúde e Educação, a apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 do relatório detalhado. O relatório detalhado, ele traz todas as a execução da Secretaria de Saúde e a prestação de serviços que a Secretaria de Saúde executou no terceiro quadrimestre de 2021. Nele consta o montante e a fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, e a oferta e produção de serviços públicos de rede assistencial própria, contratada ou conveniada, cotejando esses dados com indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. A gente traz aqui aos vereadores as faixas etárias do município que nós temos hoje, né, conforme o censo. São 126.866 pessoas distribuídas nessas faixas etárias. A morbidade hospitalar de residentes foi nesses índices compostos aí em 2021. A gente pode ressaltar ali alguns itens de algumas doenças infecciosas e parasitárias. 1.267 nós tivemos no terceiro quadrimestre. As doenças do aparelho circulatório, 424. Doenças do aparelho digestivo, 569. Gravidez, parto e puérperas, 1.198 nesse terceiro quadrimestre, totalizando 5.721. As principais causas de internações que nós tivemos nesse quadrimestre: doenças infecciosas e parasitárias, 1.267, como eu falei agora, 1.198 gravidez e puérperas, doenças do aparelho digestivo, 569, neoplasias, 465. Doenças do aparelho circulatório, 424. Os principais dados de serviços disponibilizados pela Secretaria de Saúde, conforme os serviços. Na policlínica adulta, foi prestado 9.505 atendimentos. Cheque consulta, foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde, 2.186 cheque consultas. Na UPA, foram prestados 17.473 atendimentos. O SAMU, ele realizou 1.386 atendimentos. As unidades básicas de saúde foram realizados 128.186 atendimentos. No CEL, nosso Centro de Especialidades Odontológicas, 3.789. Na saúde da mulher, 4.632. No COA, SAI, ali, 2.849 atendimentos. no ambulatório de saúde mental 3.631. Nos CAPs agora a gente está fazendo fechamento já. É, no centro de fisioterapia 4.237 e no TFD 4.689 deslocamentos feitos pelo TFD, totalizando 202 mil atendimentos realizados pela Secretaria de Saúde neste quadrimestre. Dados ali da atenção básica, visitas domiciliares realizadas pelas equipes das ESF, médicos ou a equipe multidisciplinar ali, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, nós tivemos 17.541 visita domiciliar, atendimento individual 116 mil, procedimentos foram realizados 217.758 procedimentos e atendimento odontológico nas ESFs foram 11.354. Em caráter de urgência, foram procedimentos com finalidade de diagnósticos, foram realizados o quantitativo de 285 mil atendimentos, totalizando R$ 115 mil. Reais. Procedimentos clínicos, 84.636, totalizando 424 mil aplicado. Procedimentos cirúrgicos, 1.835, totalizando 42 mil. A vigilância em saúde prestou 2.264 atendimentos. Em relação à atenção ambulatorial especializada hospitalar em grupo de procedimentos, ações de promoção e prevenção em saúde foi 26.862, procedimentos com finalidade diagnóstico 301 mil, procedimentos clínicos 253 mil, procedimento cirúrgico 2.760, procedimento cirúrgico totalizando R$ 69 mil reais aplicados. E órtese, prótese e material especial 183. Ações e complementares de atenção à saúde 117.844. Cirurgias eletivas realizadas nesse período de setembro a dezembro. Ortopedia e traumatologia foram realizados 114 procedimentos. Gastroenterologia, cirurgia geral, foram realizados 73 procedimentos. Ginecologia, 62. Otorrinolaringologia, 38. Bucomaxilo, 15 procedimentos. E cirurgia pediátrica, 57 cirurgia pediátrica, totalizando um montante de 210.316,37 aplicados. Em relação a anestesias, de videolaparoscopias e eletivas foram aplicadas 352 mil anestesia, totalizando 136.442,86 aplicado. Cirurgias por vídeo, de setembro a dezembro. Colecistectomia por vídeo, foram 59 procedimentos, totalizando 49.238,80. O total aplicado em cirurgias eletivas no período pela Secretaria de Saúde, através de termo de convênio com o hospital, foi um montante de 395.998. Dos convênios de cardio do município com o hospital, que a gente tem da hemodinâmica, foram realizados 449 procedimentos. Dentro deles, a gente pode destacar ali 59 cateterismos, 29 angioplastia e 350 consultas cardiológicas, totalizando 400 mil aplicados. O que mais foi repassado também ao Hospital Santa Casa através de termo de convênio com a Clínica Renal, o montante de 547.535,09. No banco de sangue, 95.722,60. E no pronto-socorro e unidades de tratamento intensivo e obstetrícia, 1.600.000. A estrutura da Secretaria de Saúde que nós temos a apresentar aos senhores nós temos hoje 24, nesse quadrimestre nós tínhamos, agora nesse quadrimestre agora a gente vai fazer uma ampliação, mas nesse quadrimestre que fecha de setembro a dezembro de 2021, nós tínhamos 24 equipes de saúde da família. Temos o PIN, temos agentes comunitários de saúde, temos agentes de combate à endemia, tem a policlínica infantil, temos a nossa policlínica de especialidades, 24 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, farmácia básica, as farmácias, as três farmácias descentralizadas, a equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o nosso CEL, o CAPS 2, o CAPS AD, o programa de ST-AIDS ali, o CTA, o CAMI, que é o Centro de Aplicação de Monitoramento e Medicamentos Injetáveis, o Laboratório de Análises Clínicas, o LAMINF, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Ambiental, SAMU Básica e Avançada, a Unidade Móvel de Saúde, a Saúde da Mulher, nosso Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, que é o Serest, o Ambulatório de Saúde Mental. Essa é a estrutura da Secretaria de Saúde. As informações sobre o SENES do município. Nós temos 367 estabelecimentos cadastrados. Desses 367, 365 são sobre gestão municipal e 2 sobre gestão estadual. Dos profissionais cadastrados, nós temos 2.301 profissionais cadastrados no SENES. Os indicadores de pactuação federativas, ali todos eles, os indicadores pactuados com o Estado, deles da mortalidade prematura, nós tínhamos pactuado uma meta de 410, nós conseguimos atingir essa meta, deu 406 no município. A proporção de óbitos de mulheres de idade, a gente conseguiu atingir essa meta também, que era de 100, a gente conseguiu 70%. A proporção de cura em casos novos de rancenias, diagnóstico nos anos de cortes, a gente conseguiu essa meta também, que era de 100, que era de 85, a gente conseguiu 100%. O que mais cabe destacar aqui, a gente não conseguiu fazer a cobertura de acompanhamento e condicionamento de saúde de programa do Bolsa Família, que era 65, a gente atingiu 59. E no último ali, a proporção de preenchimento do campo de ocupação nas notificações de agravo relacionados ao trabalho, que era 95, a gente atingiu 97. As despesas com ações e serviços públicos de saúde, que a Secretaria de Saúde tem um mínimo a ser aplicado de 15% pela Constituição, a gente encerrou o quadrimestre com 17% aplicado, 17,10% aplicado neste quadrimestre. Então, foi aplicado mais recurso livre pela Secretaria de Saúde do que o índice mínimo solicitado por lei. As principais ações de enfrentamento à doença causadas pelo novo coronavírus, né, que a Secretaria de Saúde desempenhou nesse terceiro quadrimestre, a manutenção do centro de triagem, a gente manteve o centro de triagem ativo até o mês passado, com técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos, farmacêuticos para dispensação dos medicamentos, trabalhando de segunda a segunda. Ampliação do atendimento das equipes das unidades de saúde, todas as unidades de saúde passaram a atender síndromes gripais. A realização da testagem no ambulatório também, a dispensação de medicamentos, o incremento da testagem do teste rápido, que é esse das ESF. Hoje todas as unidades de saúde podem e devem atender os sintomas gripais de Covid, assim como podem já realizar os atendimentos. A manutenção do Comitê de Contingenciamento Municipal, a elaboração de boletins epidemiológicos diários e as campanhas e ações de enfrentamento à Covid-19. Esse é um modelo do boletim epidemiológico. Total de casos confirmados no município que nós tínhamos em dezembro de 2021, que eram 16 mil pessoas, e ali os demais casos ativos, recuperados, óbitos. Esse é um modelo do nosso boletim epidemiológico. Assim como o nosso vacinômetro, esse é um modelo também. Como os senhores podem ver ali, a gente já tem um percentual bem alto aos demais cidades do, do estado e do Brasil, um índice de 94% da nossa população nós tínhamos, né? No dia 30 do 12, 94% da nossa população vacinada com a primeira dose e 86% com a segunda dose. Os atendimentos ambulatorial, a nossa média de atendimento, aí ele é um demonstrativo de setembro a dezembro, né? Depois desse fechamento desse relatório, a gente teve um pico da Ômicron ali no final de dezembro, que provavelmente agora no próximo quadrimestre, agora quando nós for apresentar o relatório, ele vai ter uma crescente nesse gráfico aí, aumentando os casos de Covid. Também, em vista aos dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares, ressalta-se que as análises, bem como as informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para realizar o processo de trabalho. Salientamos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde em aperfeiçoar o relatório de gestão para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas de forma coerente a esta Câmara de Vereadores para apreciação da Comissão de Serviços de Saúde. Algumas fotos ali dos serviços prestados pelos nossos centros de triagem, né? Os atendimentos, as campanhas de vacinação, as fotos da campanha de vacinação, o PSE nas escolas, assim como as demais ações descentralizadas que foram realizadas nas coisas, e a nossa unidade móvel de saúde. Os treinamentos nas escolas e as ações desempenhadas pelos nossos serviços do CAPS, AD, as pinturas e as oficinas. Vacinação, outubro rosa, dezembro vermelho, novembro laranja, as ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Essa é a apresentação do relatório dos serviços prestados pela Secretaria de Saúde no terceiro quadrimestre de 2021. E eu fico à disposição dos senhores para algum questionamento que surgir. Obrigado.
Secretário, apenas um esclarecimento, se o senhor puder nos informar. No item 3, ali, principais causas de internação, nós tivemos um aumento ali considerável de 2020 para 2021 em doenças infecciosas e parasitárias. Ali em 2020 foram registradas 251 e em 2021 1.264, o indicador. Na segunda página.
Qual que é o item mesmo?
Primeiro item, né? Doenças infecciosas.
Doenças infecciosas, sim.
A gente Qual seria o indicador que levou a isso?
Eu acho que a Luciana conta. É a Covid, né? A Covid.
Para entender, ela, na verdade, a Covid agravou alguma doença infecciosa, é isso?
A Covid, ela é uma doença infecciosa, né?
Não, tudo bem, mas para entender, é só Covid ou ela agravou outras doenças, então vou usar melhor.
O Covid, ele tem várias outras doenças já que ele acomete a nossa população junto, né? Assim como o cardio, assim como outras doenças, ele é um dos fatores desse aumento.
Sim, pois é. Só para compreender, para deixar registrado, né? Que em 2020 o indicador era de 258. Os indicadores de doenças infecciosas e parasitárias. Uhum. Em 2021, ela saltou para 1.264.
267.
Para compreender, ela, em razão do Covid, além do Covid, outras doenças foram agravadas por ele.
É, esse grande aumento, essa grande diferença aí, a principal dela é a Covid-19. Ela, a gente teve até... Muitas pessoas deixaram de ir às suas consultas de rotina, até mesmo outros agravos, provavelmente a gente, do patamar que a gente tem na Secretaria de Saúde do atendimento ali, se não fosse a Covid-19, eles estariam a menor. Mas a grande demanda desse aumento aí é a Covid-19.
Vereadora Zuma.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Clemente Correia, vereador Zácaro, vereador Egídio, vereadora Márcia, vereador Cristiano, vereador Carlos Delgado, vereador Celso Duarte, enfim, a maioria dos vereadores se encontram nessa importante prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Uruguaiana. Quero cumprimentar o secretário Diego Cantori, mais a sua assessoria, assessoria jurídica da Câmara, na pessoa do Dr. Frederico, assessores, o César, da Câmara Municipal. Enfim, bom dia, imprensa, aos amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Secretário, o senhor apresentou números e eu quero um questionamento apenas que me chamou a atenção, é a respeito cheque consulta. 2.186 cheques consultas, mês de janeiro, aqui diz mês de janeiro a abril de 2021, seria isso? Ou seria todo o ano de 2021?
Não, desculpa, ali tem um erro na planilha, ali é de setembro a dezembro.
Setembro a dezembro.
Setembro a dezembro de 2021.
Secretário, lhe pergunto, a demanda é muito grande em relação aos cheques consultas. A secretaria tem estudos técnicos, uma forma de que essa demanda seja mais atendida, que venha a ter mais cheques consultas para o usuário ele ter acesso a esse cheque consulta? Porque sabemos que é inúmeras as pessoas que têm pressa de ser atendidos, né? Então, essa é uma demanda também, eu lhe pergunto, porque chega muito aqui no nosso gabinete. As pessoas precisando da consulta, às vezes a gente sabe que temos uma cidade inteira, a demanda é muito grande, e às vezes a própria secretaria não consegue fazer o total atendimento. Eu lhe pergunto nesse momento, para o decorrer desse ano, nós teríamos mais cheques, consultas, em relação à demanda que temos em Uruguaiana?
Boa sua pergunta, vereadora Zuma. Realmente, a Secretaria de Saúde é um complemento que a Secretaria de Saúde faz desse cheque, consulta, dos serviços prestados à nossa população. Muitas vezes a gente não tem como contratar um médico especialista para trabalhar conosco através de processo seletivo, por causa que ele tem que desempenhar no mínimo 10 horas, a carga horária mínima que nós temos no nosso processo seletivo, em estar trabalhando na Secretaria de Saúde. E uma solução que foi criada é a contratação do cheque consulta. Nesse cheque consulta, os médicos eles podem atender no consultório de vocês, nos consultórios deles mesmos. E nós temos vários cheque consultas contratados hoje para atendimento da nossa população. Cabe ressaltar que a nossa grande dificuldade de conseguir médicos especialistas, né? A gente tem uma grande dificuldade em conseguir médicos especialistas, psiquiatra, vascular, neuropediatra, traumato, e dentre outros, vários outros profissionais, a gente tem a dificuldade de conseguir esses especialistas. Nós temos hoje um processo seletivo, um chamamento público publicado para contratação de traumato, de vascular, de vários outros neuropediatra, e a gente não tem essa demanda desses profissionais para estar trabalhando conosco. Dificilmente a gente tem falta de cheque consulta para disponibilizar a nossa comunidade. A gente tem até, como quem diz, o cheque consulta para oftalmo. A gente tem um termo de convênio feito com o hospital para contratação do serviço, e mesmo assim a Secretaria de Saúde tem o cheque consulta para consultas oftalmológicas. O problema realmente da Secretaria de Saúde é os especialistas. A gente conseguir esses especialistas mesmo para estarem, mesmo que atendendo
particular seria?
Atendendo particular no consultório com o cheque consulta. Por exemplo, hoje a gente tem dois profissionais de... Como é que é a especialidade? Da Carla. Reumato. Reumato. Hoje nós temos dois reumato na cidade. E nenhum deles tem interesse em trabalhar conosco. E nós temos uma fila imensa. E o nosso TFD faz muito transporte para tratamento dessas pessoas fora domicílio. Que hoje a nossa referência para reumato é Porto Alegre. E aí todas essas pessoas que nós temos na nossa TFD, elas têm que serem transportadas para Porto Alegre. Então, o grande problema não é a contratação do cheque consulta. O cheque consulta, a Secretaria de Saúde, havendo a necessidade, a Secretaria de Saúde publica ele ali sem problema nenhuma. A grande dificuldade é conseguir esses médicos especialistas.
Muito bem. Muito obrigada pelas suas explicações.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores que aqui estão presentes, imprensa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Secretário Diego, nós estamos aqui acompanhando esse seu relatório, essa sua prestação de contas, referente à Secretaria Municipal de Saúde, atendimento ZIASUS, e o senhor fez referência a 114 procedimentos traumatológicos. Esses números, de acordo com o que temos em informações, eles estão muito aquém do que significa hoje a demanda, o senhor confirmaria. E semana passada o senhor esteve presente nesta reunião da 10ª Coordenadoria de Saúde? Perfeito. Essa demanda lá foi colocada como um problema grave e sério, que são as cirurgias de alta complexidade que tratam de cirurgias de quadril e de joelho. 114 procedimentos foram feitos. Existe a expectativa de que muitos dos que estão nesta fila levarão até 5 anos para conseguirem realizar uma cirurgia de quadril ou uma cirurgia de joelho. Isto significa que, quando chegar a oportunidade dessas pessoas irem submeter-se a essa cirurgia, não haverá mais o que fazer, porque essas pessoas já estão praticamente sem a condição de recuperar-se. Nesta reunião da 10ª Coordenadoria de Saúde, o que foi traçado de perspectiva para amenizar este quadro, para resolver essa situação, como disse, que está muito aquém, os números estão muito aquém do que significa o ideal, comparando com a demanda?
Exatamente, vereador Egídio. Por exemplo, desses 114 procedimentos que foram feitos de traumato, na referência provavelmente foram feitos 8 só, desses 114. Os demais foram tudo prestados pelo Hospital Santa Casa, através do termo de convênio feito da Secretaria de Saúde com o hospital. Tudo bancado pela Secretaria de Saúde, com recurso livre, esses procedimentos. A grande maioria. A referência apenas fez, no máximo, 8 procedimentos daqueles 114 ali. O que foi tratado na reunião da 10ª Coordenadoria, lá que todo mês os secretários dos 11 municípios daqui da região se reúnem, foi feita uma exigência, até o Dr. Fernando Tarragó me acompanhou, vice-prefeito, para a gente poder explanar junto aos demais secretários e até mesmo para a 10ª Coordenadoria lá, que seja exigido da referência que é São Gabriel hoje em traumato. Hoje o Hospital de São Gabriel é a nossa referência em traumatologia, que amplie essa quantidade de atendimentos, de procedimentos de traumato. Hoje o hospital tem contratado, está prestando serviço apenas de 10 procedimentos mês de traumato, coisa que é quantitativo, que é totalmente aquém do que a gente demanda para a nossa região, muito, muito mais que os 10 procedimentos. Foi sugerido um mutirão que seja realizado pelo Hospital de São Gabriel, que é uma possibilidade que a 10ª Coordenadoria vai sugerir a eles. assim como uma pressão maior também a eles para eles poder estar aumentando esse quantitativo que eles estão prestando. Uma outra questão levantada também, o hospital, nós, o município aqui, temos uma equipe muito boa de traumatologia. Um integrante da equipe é o vereador Zácaro e o vereador Paulo Klenobing também. Nós temos uma equipe exemplar, uma equipe muito competente que poderia o hospital se tornar referência em traumato tranquilamente e certamente daria conta dessa demanda regional. É uma outra questão que foi levantada também. O hospital vai fazer, já está fazendo já um plano de aplicação lá e a viabilidade de se tornar referência em traumatologia para poder desafogar essa fila. Certamente o Hospital de São Gabriel não vai querer largar a referência também. A gente ofereceu o fracionamento dessa referência, que Uruguaiana, se fracionasse essa referência, o hospital poderia muito bem ficar com as cidades daqui de perto, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Quaraí, Itaqui, seriam cidades que poderiam participar dessa referência fracionada, que seria Uruguaiana. É uma das outras questões que foram levantadas.
Isso para breve, secretário?
Ele não é tão breve, vereador, por causa que nós já propomos já no mês de novembro a referência de bucomaxilofacial, que também nós temos uma equipe na cidade que é uma equipe muito competente e é uma equipe mais completa da região, assim como o traumato. E até agora nós estamos com um processo no estado lá para essa referência vir para a Uruguaiana. E já também já se arrasta para mais de 2 meses já.
Perfeito. Da minha parte, obrigado, senhor secretário.
Também registramos a presença do vereador Cristiano nesse trabalho. E a palavra está com o vereador Zácaro.
Bom dia, presidente e os demais que se fazem presente aqui. Só para seguir nesse questionamento do colega Egídio, Uruguaiana só por si já tem uma demanda, né? No caso da alta complexidade, eu acho que é uma questão muito política, né? Eu falo como médico ortopedista, é inadmissível, né? Uruguaiana não ter hoje uma alta complexidade em ortopedia. E ser São Gabriel a referência. Mas existe uma política, né, que, no caso até, se não me engano, para tu ter uma alta complexidade, tu deveria ter um serviço de ressonância. E só para vocês terem uma ideia, pasmem, a referência de São Gabriel é Livramento, a ressonância. Quer dizer, não é na cidade de São Gabriel, é Livramento. Então, do que diz respeito à demanda de cirurgias ortopédicas, está aí os números, né? É quase o dobro que as demais especialidades, e mesmo assim a demanda é muito grande. Existe contrassenso também, que é bom a população saber, desse jogo de empurra sistema de saúde, SUS e INSS, porque tem pessoas que estão em benefício junto ao INSS aguardando o tratamento definitivo daquela patologia dele, ortopédico, e dura aí 2 anos e aí o INSS tem a sua rotina, né, de prazo, de benefício, e quando vê o outro lado, que é SUS também, não tem a demanda feita. No caso, a pessoa fica esperando. Eu acho que no momento que tu consegue trazer um serviço de alta complexidade aqui para o Uruguaiana, isso aí vai ser amenizado. Não vou dizer solucionado, porque é difícil. É muita gente. Mas, e tem outros fatores. O Uruguaiana tem muito acidente de motocicleta, né, em via pública. E acarreta todo esse congestionamento de pacientes aí. Então, tenho certeza que o serviço de alta complexidade em ortopedia em Uruguaiana, até também devido à faculdade de medicina que tem aqui, os recursos, acho que só teria que ganhar o município. Tá bom?
Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Zácaro, vereador Zácaro. Quando o senhor diz que essa questão é política e não técnica, isso significa que oferecemos a melhor condição, comparando com a cidade de São Gabriel?
Eu não digo, porque se tu botar qualificação, os médicos de São Gabriel são qualificados também, eu estou dizendo volume. Volume, Uruguaiana, hoje nós somos 7 ortopedistas, os 7 prontos para o combate. Entendeu? Eu já conversei com os outros colegas, né? O que que acarreta? No momento que tu abre alta complexidade, tu é referência não só para o município de Uruguaiana, como para toda a região. Né? Quando a gente fala de política, por que que São Gabriel é a referência e não Uruguaiana? Porque Uruguaiana não quis? Ou porque Uruguaiana não tinha os requisitos que até então exigiam? Uruguaiana tem. Uruguaiana tem profissionais, Uruguaiana tem... É lógico que no momento que tu abre um serviço de alta complexidade, tu tem que ter uma estrutura por trás. UTI, horário de bloco cirúrgico, que é um volume muito grande. Se a gente já tem um volume, como mostra o gráfico aí, nós vamos ter que se preparar. Mas, enfim, eu acho que tudo se adequa. O Uruguaiana só tem a ganhar. Está na hora, sim, de nós virar a cabeça para esse lado da alta complexidade, porque só tem a ganhar.
Muito bem. Obrigado.
Vereador Celso Duarte também pediu a palavra.
Muito obrigado, presidente da comissão, vereador Clemente. Eu não integro a comissão, mas estou aqui prestigiando a apresentação dos amigos da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de saudar a presença da Luciana Brazeiro, competente servidora dessa pasta. Um comentário que eu gostaria de fazer, secretário Diego, dando bom dia às vereadoras Márcia, vereadora Zuma, aos demais colegas vereadores. Primeiro, o senhor falou da questão do fracionamento da referência. Acho que essa é uma alternativa muito interessante de ser implementada na nossa região, tendo em vista a grande extensão territorial que a nossa região tem como característica. Lá, colocamos isso em prática em 2019, quando era secretário municipal de saúde na oncologia, né, em que havia um risco de perdermos a referência em oncologia para São Gabriel também, devido àquele momento ainda que enfrentávamos de reestruturação também da nossa Santa Casa, e conseguimos manter a referência, dividindo a região, né, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde pela metade, deixando parte com São Gabriel e parte com Uruguaiana, e esse é um exemplo que pode ser seguido em outras especialidades também. O meu questionamento aqui hoje, participando dessa apresentação, o senhor falou da questão do neuropediatra aí, né, como um dos especialistas que a gente tem grande dificuldade de conseguir trazer para o atendimento na nossa rede. Gostaria de saber se tem alguma novidade sobre a contratação do neuropediatra em específico, já que é uma demanda reprimida muito grande por parte das famílias que têm pessoas com transtorno do espectro autista, para ter o diagnóstico, para ter o laudo, e também a previsibilidade do CAPSI, né, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil na nossa cidade, que é um sonho antigo também, que temos até alguma previsão orçamentária nesse sentido já prevista, se há alguma previsão nesse sentido, assim como melhorias que temos já na atenção básica previstas em andamento e a previsão da inauguração da nova ESF do bairro Santo Antônio. Muito obrigado.
Bom dia, vereador Celso. Realmente o CAPSI é uma demanda, é uma das prioridades minha, a implantação do CAPSI. Tivemos no ano passado atrás de um local para alugar, enquanto a gente não fazia essa construção do CAPSI, não achamos um local adequado que tenha as exigências mínimas para a implantação dele. Partimos então para a construção do CAPSI. A Secretaria de Saúde hoje está no ponto de a gente já, nós temos já o terreno para a construção desse CAPSI, temos a previsão orçamentária e a Secretaria de Planejamento está na elaboração do projeto arquitetônico e financeiro e orçamentário ali, já para a gente, na conclusão desse projeto, para a gente estar iniciando a construção desse CAPSI. Esse ano, certamente, a gente já vai ter início nas obras de construção dele. O neuropediatra é uma busca mesmo, é um profissional, assim como eu falei para a vereadora Zuma, é uma das especialistas, uma das especialidades difícil de se conseguir. Nós temos hoje um neurologista na cidade que ele demonstrou interesse em atender neuropediatria. Há alguns detalhes ainda a serem, ele fez algumas exigências para atender a neuropediatria, que é uma equipe multidisciplinar que a Secretaria de Saúde já tem, já dispôs dessa equipe, já terapeuta ocupacional, psicopedagogo, enfermeiro, técnico de enfermagem e os demais profissionais ali para compor a equipe dele. Além disso, ele solicitou os exames de ressonância magnética nas crianças, só que esses exames de ressonância magnética, eles têm que serem feitos em crianças com a sedação, e esse é o problema que o centro de imagens que nós temos contratado está com essa dificuldade de realização desse exame. Foi chamado a empresa lá, a empresa se comprometeu a conseguir esses equipamentos que faltava já para poder estar prestando esses exames e a gente já iniciar a fazer essas ressonâncias nas crianças. É uma ressonância bem complicada, tem que ser feita uma sedação nela para ela ficar quieta no momento da ressonância ali. Acredito que nos próximos dias agora a gente deva estar já solucionando esse problema da ressonância que foi solicitado pelo doutor. Em relação às unidades de saúde, a gente está em andamento na reforma da ESF central ali, da ESF 21. Ela está sendo feita toda uma adequação nela ali. A previsão de conclusão dela é no mês de maio agora. Na primeira quinzena de maio, a conclusão da ESF 21. Já a ESF 23... a gente vai fazer a inauguração agora nessa sexta-feira, a tão sonhada ESF 23 do bairro Santo Antônio. Essa unidade agora que vai ser inaugurada no dia 22, vai compor toda a região ali do bairro Santo Antônio Santana. E é uma unidade extremamente bem localizada e bem posicionada que vai aliviar um pouco o atendimento aqui da ESF Central. As pessoas daquele bairro ali vão poder estar sendo atendida nela mesmo, evitando o seu deslocamento até a unidade central. Santana e Santo Antônio. Santo Antônio e Santana, exatamente.
Algum vereador mais inscrito para algum questionamento? Estava observando aqui, secretário, e importante fazer esse registro, que as despesas com ações e serviços públicos de saúde, né, aplicados no terceiro quadrimestre, representam 17,10%. Está acima do limite de aplicação previsto para a saúde, em 15%. E isso é importante registrar, não que... poderia até ser mais, mas estamos registrando que o município cumpre esta condição imposta pela legislação E outro dado, outro indicador aqui que também julgo importante ficar grifado é o investimento que se nota especialmente no pronto-socorro e unidades de tratamento intensivo e obstetrícia. 1.600.000 reais no trimestre. E a gente vê, no quadrimestre, e a gente vê que ainda na saúde, quanto mais investimento, mais requer ainda. Mas é importante fazer esse registro, que o município aporta, que nós temos recursos e investimento, porque muitas vezes a própria população questiona, e aqui o Poder Legislativo é questionado, de fiscalização, de cuidados que deve ter com a saúde, e esses dados técnicos, não que a gente descuide da fiscalização ou que a secretaria negligencie a aplicação, mas é importante registrar o quanto é investido em saúde no município de Uruguaiana e o quanto ainda é necessário investir. Porque a deficiência em saúde ela é permanente. Né? Por mais que se invista em saúde, ela sempre vai ser deficitária. Esses pilares, educação, saúde, segurança, sempre serão deficitários. Mas na saúde, e é importante que os vereadores conheçam isso e esses dados ficarem registrados para que a população saiba, por quê? Porque muitas vezes a gente é questionado e esses dados, essas informações precisam ser levadas à imprensa, aqui temos a imprensa junto conosco, que tome conhecimento. E eu pedi há pouco que a imprensa da casa aqui faça a informação e também transmita à comunidade e leve aos meios de comunicação essas informações. Mas registro apenas para que tenhamos, né, de forma sólida, de que seja concreta a informação como está sendo, sabendo de que na saúde todo investimento não é suficiente para que se resolva todas essas situações. Tanto que aqui os vereadores fizeram questionamentos de investimentos em determinadas áreas, determinados setores, e a gente vê que o TFD, por exemplo, nunca é suficiente. O tratamento fora do domicílio sempre é problemático. E sempre não atende à população. E a gente vê aqui também questionamentos referentes a cheques consultas que também foram disponibilizados e não atende à demanda que o município tem. Então, dentro de tudo isso, é importante que a Comissão de Serviços Municipais de Saúde também procure fazer uma análise mais profunda dessas informações para que a gente também verifique dentro do orçamento, né, esta questão de investimento na saúde, até para que a secretaria, se possível, né, tenha esses investimentos. Então é importante fazer esse registro e que o trabalho continue sendo sempre propositivo, independente de condição de gostar do João, do Pedro e da Maria, né, o que precisa é que nós todos possamos convergir no entendimento de que a população precisa receber atendimento de qualidade, principalmente na saúde, na educação, como a gente sempre fala aqui, na segurança. Não havendo nenhum vereador mais inscrito, eu deixo com o secretário Diego aí as suas considerações finais para nós concluir essa parte dessa reunião da manhã de hoje.
Eu agradeço a sua colocação, vereador Clemente. Realmente, a gente tem ciência que a nossa Secretaria de Saúde não é perfeita. A gente tem uma constante exigência e cada dia mais o grau de exigências vem aumentando conforme a gente vem evoluindo no nosso nível técnico das unidades de saúde e dos atendimentos. Conforme vem essa evolução, o grau de exigência vem aumentando sobre nós também gradativamente. Um exemplo simples que a gente pode passar é da oftalmologia. A oftalmologia hoje, a gente tem na nossa referência que se o município não tivesse interesse em prestar esse atendimento aos nossos pacientes, hoje a gente teria 50 consultas mês em Rosário, mais 15 cirurgias de catarata mês aos nossos pacientes. Esse seria o único atendimento que a gente iria prestar à nossa população. Se não fosse nossa Secretaria de Saúde, arcarmos com toda essa diferença e financiar com recursos próprios esse serviço de oftalmologia. Hoje a gente compra, Secretaria de Saúde, 160 consultas mês de oftalmologia, fora os cheques consulta, e 50 cirurgias de catarata mês. São 3 vezes mais do que a referência nos oferece. Mesmo assim, a gente dispondo todo esse quantitativo de oftalmologia, o nosso grau de exigência vem aumentando. Assim como é identificado a um paciente que tem que fazer uma injeção in vitro, que é uma injeção aquela que ele tem que fazer na vista por causa de uma perda de visão, a referência faz, eles vêm exigindo que o município faça também essa contratação. Claro que a gente faz uma avaliação financeira para estar avaliando o que a gente pode arcar com esses custos, assim como os demais outros exames que a gente vem absorvendo que deveriam certamente ser bancados pelo Estado. Mas a gente faz o máximo que pode e vai sempre tentando ao máximo disponibilizar à nossa população uma saúde digna e um serviço de qualidade conforme a gente vai conseguindo avançar no nosso orçamento, como, por exemplo, a gente atingiu aí os 17% no último quadrimestre. Obrigado a todos.
Muito obrigado, secretário Diego Cantori. Agradecer às senhoras e senhores vereadores da comissão. Vamos encerrar aqui, então, esta parte da prestação de contas do quadrimestre que estamos trabalhando aqui na prestação de contas do terceiro quadrimestre na área de saúde. Cerramos, então, invocando o nome de Deus, essa primeira parte da reunião. Convido aos vereadores que permaneçam para análise de projetos que está tramitando na comissão. Muito bom dia.